Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o oftalmologista Edenilson dos Santos Carvalho sobre a degeneração macular. Doutor Edenilson, e por exemplo, cor dos olhos? Pode haver maior incidência em olhos mais claros do que em relação a olhos mais escuros, ou isso é indiferente?
Em teoria, os olhos mais claros estão mais propensos. Na prática, a gente não vê isso, porque países Escandinávia, países nórdicos, que teoricamente são uma população com menor pigmento de pele, têm índices de degeneração macular semelhantes. Mas em teoria, até o que a gente sabe hoje, em função da proteção ultravioleta, a diminuição do pigmento do olho, que acontece não só na íris, né, os olhos claros, mas também no fundo do olho, um olho que tem uma íris clara, olho azul, ele tem menos pigmento do que um olho castanho. Isso vale também para a retina no fundo do olho. Então, em teoria, menos pigmento é menor proteção.
Certo. Doutor Edenilson, e tem maior incidência em mulheres ou homens, ou a questão de sexo não conta muito?
A incidência entre os sexos é semelhante, entretanto, a gente tem mais mulheres acometidas, porque nós temos, as mulheres têm uma sobrevida maior do que o homem. Então, em números absolutos, mais mulheres. Mas entre os sexos, a incidência proporcional é semelhante.
Doutor Edenilson, e tem um componente muito interessante que eu estava lendo, que é a da dieta também, né? A dieta, a nutrição da pessoa, que normalmente a gente imagina que vai ter, cuida mais de carências sistêmicas, assim, anemia e tal, de repente tem uma influência maior sobre a degeneração macular, que é pouco conhecida, né?
É, sem dúvida, Humberto, um dos grandes achados, dos grandes estudos internacionais, multicêntricos, que a gente diz, foi exatamente a relação entre suplementação de algumas vitaminas e alguns antioxidantes no retardamento da degeneração macular. Por que eu digo retardamento? Porque toda a terapêutica que nós instituímos, nós nunca vamos ter certeza se ele vai impedir ou se ele vai atrasar o processo. Se ele atrasa o processo o suficiente para que a pessoa venha a falecer antes de aparecer os sintomas, a gente diz que parou. Mas muitas vezes, com o aumento da sobrevida das pessoas hoje, muita gente passando dos 100 anos, a gente começa a ter doenças que antigamente não apareciam. Mas este estudo específico, que fala das vitaminas, mostrou uma correlação importante entre algumas vitaminas e o retardamento, em alguns casos a não progressão, né, para as formas atrófica e exudativa.
Doutor Edenilson, muitos de nós, quando criança, ouviram dos pais assim: coma cenoura porque tem vitamina A e vai ajudar a manter a visão, você vai ter uma visão mais acurada. E, na verdade, tem mais gente aí, mais, vamos dizer assim, mais
não
vitaminas.
Não só os pais. Não só os pais e não só a cenoura.
E tem vitamina C, vitamina D, vitamina E, muitos outros elementos que ajudam nesse trabalho, não só a vitamina A, quer dizer, no caso até beta-caroteno, que tem na própria cenoura também. Quais seriam, assim, essas vitaminas ou esses elementos químicos que são importantes para a gente retardar ou prevenir ou, enfim, reduzir a progressão da doença?
O estudo que mostrou mundialmente, né, a relação entre as vitaminas e não só a degeneração macular como também para a catarata, foi um estudo cuja sigla em inglês era o AREDS, que significa Estudo sobre as Doenças Relacionadas à Idade no Olho. Então, esse estudo, ele testou a vitamina A, C, D e E, além da suplementação com zinco e cobre. Esse foi o estudo e mostrou uma importância, uma diminuição significativa da progressão da degeneração macular. Hoje em dia, além dessas vitaminas A, C, D e E, e do zinco e do cobre, nós temos também já o selênio, a luteína e a zeaxantina, que não fizeram parte desse estudo, mas que vários trabalhos na literatura médica mundial mostram resultados de melhora no tratamento e no controle da degeneração macular.
Doutor Edenilson, e o ômega 3, que é visto como uma panaceia atualmente, também entra?
Também entrou nesta nova leva aí, o ômega 3, né, dos peixes, né, que a gente acha bastante nos peixes, também entrou nesses novos trabalhos que estão na literatura mundial atualmente.
Doutor Edenilson, e no caso nós estamos falando de dieta, e uma das coisas que não entra propriamente na dieta, mas que é consumido com bastante frequência, é o fumo. Como é que o fumo atua para anular ou para dificultar a absorção desses elementos que o olho precisa para evitar a degeneração?
O fumo, né, a mídia felizmente expôs aí que o fumo não só a nicotina, mas tem a pessoa quando traga um cigarro, aí respira uma série de outras substâncias que vem junto com o cigarro, são substâncias que anulam, que tem um efeito oxidante. O que é um efeito oxidante? Elas transformam o oxigênio bom, que é o oxigênio que a célula usa para fazer como combustível, para fazer as suas atividades, ela transforma num oxigênio que degrada a célula, degrada o processo da célula. Por isso que o fumante tem mais chance de câncer, de envelhecimento precoce e de todas as doenças que a gente sabe hoje que está relacionado ao fumo. Especificamente para degeneração macular, o fumo faz exatamente o efeito oposto. Na verdade, ele acentua o processo do envelhecimento das células. Então, as células que estão falindo pelo tempo, quando vem o fumo, é praticamente como se fosse um golpe final. O fumo faz com que essa pessoa venha a ter a falência dessas células muito precoce.
E, doutor Edenilson, mesmo assim a gente está falando de vitaminas e complementos alimentares, minerais, tem que haver uma prescrição médica de qualquer forma, né?
Sim, sempre com orientação médica. Humberto, você falou muito bem a respeito do beta-caroteno, da cenoura. Existe uma contraindicação relativa para fumantes. O estudo que eu citei há pouco mostra uma correlação entre suplementação de vitamina A e fumo com uma chance maior de câncer de pulmão. Então, sempre tem que ter uma avaliação, tem que saber, existem complexos vitamínicos prontos no mercado já para uso específico para degeneração macular. Existe também a possibilidade da formulação. Existe, primeiro de tudo, o diagnóstico. Uhum. Há necessidade de fazer uma suplementação? Existem alguns casos que não é degeneração macular, às vezes são outras doenças que não precisam de todas as vitaminas.
Certo. E doutor Edenilson, a gente está falando da doença e não falamos de tratamento ainda. Nós falamos, no caso aí, da alimentação, que é um elemento importante tanto de prevenção como de tratamento. Agora, além dessa alimentação, que outros elementos a oftalmologia tem hoje para tratar a degeneração macular?
Nos últimos 5 anos, nós tivemos um grande avanço, né, na parte das doenças de retina e vítreo. Talvez a degeneração macular seja a mais estudada no mundo, por ser a principal causa de cegueira irreversível. Nos últimos 5 anos, nós tivemos a entrada de medicamentos moleculares, né, os inibidores de alguns fatores que estimulam o crescimento da degeneração macular, que são os inibidores, são os anti-VEGF, né? São anticorpos de crescimento vascular endotelial, ou seja, este VEGF é o responsável pelo crescimento daquelas veias que se formam em resposta à falência da célula retiniana. Hoje nós temos medicamentos que inibem este fator e, portanto, não deixam ou pelo menos estabilizam esse crescimento de vasos, deixando muitas vezes até com melhora, alguns casos até com melhora da visão e, em imensa maioria dos casos, 80%, uma estabilização da visão.
Tá ótimo. Eu queria agradecer ao oftalmologista Edenilson dos Santos Carvalho pelas explicações que nos deu hoje sobre a degeneração macular e a importância da alimentação para tanto a prevenção como o tratamento. Obrigado, doutor Edenilson.
Obrigado, Humberto.
O O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Davi Malafaia e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fator de risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.